Acompanhe agora aqui na sua rádio o programa Prefeitura em Ação. Programa semanal com notícias e informações da Prefeitura Municipal de Araxá.
Olá você, bom dia! Eu sou Marcos Roberto, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho e conto com a sua companhia aqui no nosso programa semanal. Bom dia, Jaque!
Bom dia, Marcos! Bom dia a todos! Eu sou Jaque Barbosa. Fique por dentro agora das últimas informações da administração municipal.
A Secretaria Municipal de Saúde realiza a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas a partir de 44 anos na próxima segunda-feira, dia 19. A imunização será no SESC, das 8 da manhã às 4 horas da tarde.
E a vacina da gripe foi liberada para toda a população acima de 6 meses em Araxá. A campanha nacional contra o vírus influenza começou em abril, com prioridade para os grupos de risco.
Para ser vacinado, basta procurar uma das unidades que aplicam o imunizante e apresentar o cartão de vacinas, mais o documento de identidade com foto.
E lembrando que quem recebeu a vacina contra a Covid-19, seja a primeira ou a segunda dose, deve esperar um intervalo de 14 dias para a aplicação de qualquer outra vacina.
Os locais de vacinação são a Unicentro, UniOeste, ESF Pão de Açúcar e ESF Max Neumann.
Ainda sobre saúde, olha só essa história, Marcos Roberto. Em 2 dias de trabalho, agentes da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde utilizaram 4 caminhões para retirada de lixo e muito entulho de um imóvel, de um acumulador, no bairro Novo São Geraldo. A ação foi realizada após o recebimento de denúncias de mau cheiro, infestação de animais peçonhentos e insetos na região.
Já que as pessoas que têm esse hábito são diagnosticadas com a síndrome de Diógenes, que se caracteriza por descuido extremo com a higiene pessoal e a negligência com o asseio da própria moradia. Nestas situações, a equipe de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde oferece acompanhamento psicológico a essas pessoas.
É, e quem tiver alguma denúncia de situação similar a essa, deve acionar a força-tarefa da Vigilância Ambiental, também chamada de Caminhão Bota Fora. O telefone para o contato, anota aí, é o 992497767.
Mudando de assunto, uma cidade histórica, rica em belezas naturais e famosa pelas águas termais. Sabe de onde estamos falando, Jaque?
Claro, é a nossa querida Araxá. A cidade se destaca pelas águas terapêuticas, gastronomia típica e natureza inconfundível, que atrai visitantes de todas as partes do país. Inclusive eu, viu, Marquinhos, que não sou nascida aqui, mas logo me apaixonei de cara assim que conheci a cidade.
E para aprimorar o cenário turístico no município, o prefeito Robson Magela assinou o termo associativo de Araxá ao Circuito Turístico Nascente das Gerais e Canastra. Ricardo Ruas, que é o superintendente de turismo da Prefeitura de Araxá, falou sobre os benefícios dessa adesão.
Então, esse circuito Nascente Gerais e Canastra, eles estão trabalhando com regionalismo, uma experiência do turista de passar pelo menos uns 7 dias nessa região aqui. Então, isso vai fazer com que possamos captar cada vez mais turistas, uma vez que Araxá é a porta de entrada aqui da Serra da Canastra, e valorizar ainda mais a Serra da Bocaina, que faz parte do nosso município, assim como algumas cachoeiras, todo esse entorno nosso, o nosso café do Cerrado, o nosso queijo da microrregião de Araxá, a nossa cachaça, esses valores, esse regionalismo vai nos proporcionar um ganho na venda e na diversificação desse turismo.
O prefeito Robson Magela deu posse ao novo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Araxá, o COMPAC. A solenidade aconteceu na última segunda-feira, no Teatro Municipal.
E foram empossados 18 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes. Eles firmaram compromisso de proteger e trabalhar pela recuperação do patrimônio histórico material e promover políticas públicas que valorizem o patrimônio histórico imaterial.
Quem falou com a gente foi a Cíntia Versosa, a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, que também foi empossada como presidente do COMPAC.
O COMPAC, Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de Araxá, é um órgão administrativo e deliberativo de muita importância para o município de Araxá. Compete proteger obras, conjuntos de valores históricos, artísticos, documentais, paisagístico. Ele visa a preservação do nosso patrimônio cultural material e imaterial e preserva as formas de fazer, de expressões, de criar, de uma sociedade.
Uma visita na última sexta-feira até a Casa Lar e a Casa Abrigo foi puro amor e emoção. As crianças e adolescentes receberam o prefeito Robson Magela e o vice Mauro Chaves com plantinhas, cartinhas e muito carinho. Durante a visita, eles conheceram todos os espaços da Casa Lar e da Casa Abrigo na Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá.
Vale lembrar que os abrigos devem ser apenas temporários, mas é muito importante que enquanto eles passam esse tempo lá, os serviços que funcionam na Fundação da Criança e do Adolescente favoreçam o desenvolvimento pleno e saudável dos acolhidos.
Nós vamos ouvir agora a Taciana Almeida, presidente da Fundação, que fala mais a respeito.
Enquanto essas crianças estão nas unidades de acolhimento, elas são acompanhadas de perto por toda a equipe técnica e acompanhadas na rotina pelos educadores sociais, que são as pessoas que fazem a linha de frente no dia a dia. A equipe também desenvolve um trabalho com a família de origem, né, com o intuito de realmente resgatar um ambiente saudável para que essa criança possa retornar. Caso isso não seja possível, a criança será encaminhada para uma família substituta, né, por meio da adoção, porque o importante é garantir a essa criança convivência familiar e comunitária, para que ela possa se desenvolver realmente da melhor forma.
E esta semana o prefeito Robson Magela esteve em Belo Horizonte. Na agenda, encontro com o governador Romeu Zema.
E tem novidade, viu? Notícia boa para Araxá.
Mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho no quadro Café com o Prefeito.
Que hoje recebe a secretária municipal de Ação Social, Cristiane Pereira, que também vai falar sobre vários projetos da secretaria. Em um instante só.
A Prefeitura de Araxá não para de trabalhar no enfrentamento à Covid-19 e já investiu mais de 40 milhões na prevenção e no tratamento da doença. Ampliou o número de leitos, comprou medicamentos para kits de intubação e, muito importante, segue firme na valorização dos profissionais da linha de frente. Mas a cidade precisa da sua participação. Com o seu IPTU em dia, você ajuda no combate à pandemia, além de investimentos nas áreas de segurança, social, educação e infraestrutura. Vamos juntos manter nossa cidade no caminho do crescimento. Você cuida da cidade e a cidade cuida de você. Prefeitura de Araxá.
Há mais de um ano, a pandemia exigiu que nossa rotina mudasse. O distanciamento social, o uso de máscara, a higienização de objetos e mãos se tornaram nossa maior proteção contra a Covid-19. Hoje estamos passando pelo momento mais crítico e para mudar esse cenário só depende de você. As medidas de prevenção você já conhece. Agora é hora de agir. Você também pode salvar vidas. Prefeitura Municipal de Araxá, nosso compromisso é com você.
Café com o Prefeito.
O prefeito Robson Magela já está aqui conosco. E antes de nós falarmos sobre ação social, que é o tema do Café com o Prefeito de hoje, vamos falar sobre a agenda que foi cumprida na última terça-feira em Belo Horizonte. Bom dia, prefeito Robson. Seja bem-vindo.
Oi, Jaco. Bom dia. Bom dia, Marcos Roberto. Bom dia, secretária Cristiane. Bom demais estar aqui com vocês. Bom dia, cidade de Araxá e toda a região. A semana foi puxada, está sendo muito puxada ainda. Eu e o vice-prefeito Mauro Chaves, nós estivemos em Belo Horizonte na última terça-feira com o deputado Bosco também, né? Fomos atrás de demandas importantes para a nossa cidade, entre elas recursos para a implantação da nossa tão sonhada UTI neonatal. Nós já temos equipamentos para o funcionamento de 7 leitos para recém-nascidos e 3 leitos pediátricos na Santa Casa. Porém, já que todo mundo sabe, o que faltava? Recursos para o custeio mensal. O deputado Bosco, grande parceiro de Araxá, já havia assegurado o envio de R$1 milhão de uma emenda parlamentar, justamente para a UTI neonatal. E também no final de junho, já que nós estivemos com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que destinou R$2,5 milhões de reais, e agora o governador Romeu Zema assegurou também o envio de mais R$1,5 milhão de reais para que nós possamos montar a nossa tão sonhada UTI neonatal. Ou seja, no total, já que nós já temos assegurado R$5 milhões de reais, um montante suficiente para garantir esse projeto, que é um dos principais do nosso plano de governo, para que ele se torne realidade. Inclusive, trouxe um áudio do governador Romeu Zema falando um pouco sobre a importância da UTI neonatal para Araxá e toda a região.
É uma grande vitória saber que Araxá e toda a região terá em breve uma UTI neonatal que poderá evitar com que as pessoas tenham de fazer aí deslocamentos para Uberaba, para São Sebastião do Paraíso. Teremos sim, em breve, condição de estar atendendo toda mulher araxaense, toda criança prematura com essa unidade. Tem um diálogo muito grande com o nosso deputado estadual Bosco e o mesmo também com o nosso prefeito Robson e o vice-prefeito Mauro. Então, Araxá tem as portas abertas do governo de Minas.
Prefeito, e além da UTI, outras pautas também foram tratadas nesse encontro com o governador.
Pois é, Marquinhos, entre outras demandas, eu conversei com o governador Romeu Zema. E nessa visita eu pedi ao governador que ele enviasse mais vacina contra o Covid-19 para que nós pudéssemos avançar cada vez mais na imunização da população por faixa etária de idade. Solicitamos também a municipalização da Avenida José Ananias de Aguiar, mais conhecida aqui em Araxá como Avenida do Comboio, e também a revitalização dessa avenida com recapeamento asfáltico e iluminação. O governador disse também, Marquinhos, que a equipe de Secretaria do Estado de infraestrutura e mobilidade vai vir aqui em Araxá para poder avaliar essa demanda, que é uma demanda antiga dos moradores aqui da cidade, uma vez que, se nós pudermos municipalizar a Avenida do Comboio, nós poderemos levar mais benefícios para aquele setor, porque a Avenida do Comboio hoje, na verdade, ela é do Estado, né? Então a gente, como se diz, ela é intocável, nós não podemos ter acesso nenhum e melhorias para quem mora em torno. Também pedimos que a 2ª Delegacia de Polícia Civil, ela fosse elevada à condição de departamento. Solicitamos ainda também a criação do anel viário e a elevação do 5º pelotão do Corpo de Bombeiros à Companhia Independente. E outras demandas também foi apresentado ao governador, por exemplo, a construção, um trevo de acesso para entrada e saída de caminhões para a futura fábrica da Maquem, a fábrica de batatas pré-fritas, que vai ser um grande avanço aqui na nossa cidade e na nossa região também. E o fluxo de veículo pesado naquele setor onde está localizada a Maquem, ela precisa de uma atenção maior, tendo em vista as condições que se encontram, né, a BR-262. Na área da educação, nós conversamos também com o governador Romeu Zema sobre a implantação de uma unidade do Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Araxá. O governador também mandou um áudio comentando sobre essa demanda.
Já está definido que em breve também, assim que a Assembleia votar, nós teremos um colégio Tiradentes em Araxá para atender todos os filhos dos servidores militares e também a comunidade.
E prefeito, você esteve lá em Belo Horizonte, topou com o deputado Bosco, que também está sempre aqui contribuindo com a cidade, também fez esse contato com o Romeu Zema. Gostaria que falasse da importância aí dessas parcerias, né, entre esses poderes.
Sempre preguei muito a questão da união política, né? Nesse momento não cabe vaidade política. Nós temos um deputado estadual que é da nossa cidade, nós temos um governador que é aqui da cidade de Araxá e nós temos uma administração aberta para o povo. Então acho que essa união política é que vai trazer um resultado positivo lá na ponta. Eu sempre costumo dizer que abaixo de Deus acredito que a salvação da população é na política, uma política bem feita, voltada para o povo.
Certo, agora falando sobre ação social, hoje o prefeito trouxe aqui como convidada do quadro Café com o Prefeito a secretária municipal de ação social, Cristiane Pereira, que já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, secretária.
Bom dia, prefeito. Bom dia. Jaque, bom Marcos. Dia. Bom dia. É um prazer enorme trazer as ações da ação social aqui para os ouvintes desse programa tão querido.
E o primeiro tema que eu quero abordar aqui não poderia ser diferente, é a pandemia do coronavírus, que escancarou aí uma realidade que até então vinha sendo tratada de forma paliativa, a situação de vulnerabilidade social de muitas pessoas que vivem com pouco. E afinal, se o impacto da pandemia já foi grande para muitos setores da economia, para quem já vivia com pouco, foi ainda maior, né? E prefeito Robson, essa área do social é uma área que sempre teve a sua atenção, né? Agora, com a pandemia, como que fica a gestão da área social? Ela deve ser diferente?
Já que eu sempre gostei muito do social, né? Até porque quando eu vim do rádio, através dos quadros que a gente criava, das pessoas que a gente podia ajudar, eu sempre tive essa liberdade dentro da emissora. Eu falo com toda honra, com todo orgulho, que eu venho de uma família, Cristiano, que eu acho que você já sabe, né? Até pelo pouco tempo nós estamos juntos, trabalhando na prefeitura. Eu venho de uma família que eu fui assistida pelo SOS quando criança. E olha para você ver onde Deus me colocou hoje. Hoje eu estou prefeito, eu sei que tem uma data para me chegar, uma data para eu sair. E o bom de tudo, o que vale a pena disso tudo, já, que é a gente poder ter o poder da caneta na mão, poder ajudar as pessoas. Então, os bairros de Araxá, tem muitas crianças que vivem realmente numa vulnerabilidade muito grande. Devido à pandemia, os pais perderam o emprego e nós preocupamos muito. A administração atual hoje, ela tem um foco muito grande voltado pelo social. E me encanta muito poder ajudar as pessoas.
Exatamente, prefeito. Esse é o nosso compromisso, é um compromisso de plano de governo e a gente pretende cada vez mais melhorar a assistência para a população de Araxá, aquela população que necessita dos cuidados e da atenção da gestão pública. Nesse sentido, Jaque, em relação a, por exemplo, a segurança alimentar das famílias, logo nos primeiros dias de governo, em reunião com o prefeito e com o vice-prefeito, foi deliberada um aumento, um acréscimo financeiro para aquisição de um número maior de cestas básicas. A gente percebeu já em dezembro e no início de janeiro um aumento substancial de pedidos para cesta básica. E o prefeito não mediu esforços, a gente fez aquisição de uma cesta básica robusta, que ela contém itens essenciais, mas também itens que prevê a alimentação de crianças e também itens de higiene pessoal e de limpeza. Então, pensando também na prevenção e na saúde das pessoas assistidas.
Secretária, esse é o projeto Alimentando Quem Precisa, né? Explica pra gente um pouquinho melhor sobre esse programa.
Isso mesmo. Nossa preocupação inicialmente foi de descentralizar solicitações das cestas básicas. Quando a gente assumiu, esse serviço estava centralizado unicamente na secretaria e a gente percebeu a grande dificuldade das famílias de acessarem esse benefício. Então a gente descentralizou, a gente capacitou equipes para estarem em todos os núcleos, os dois CRAS e também no CREAS, além da secretaria, para que a população pudesse requerer esse benefício. E houve um aumento substancial de concessão desses benefícios. A gente inicialmente fazia uma concessão em média de 30, 35 cestas e hoje tem dia que a gente consegue atender mais de 100 famílias com a cesta básica.
É o que a gente sempre fala também, né, Marquinhos? A diferença da nossa gestão é que nós não damos o peixe, nós damos a varinha para ensinar a pessoa a pescar. Para você ter uma ideia, hoje tem cadastrado cerca de 1.200 famílias nesse projeto. Ampliou-se muito. O Covid, a imposição dessa doença terrível, maldita, ela levou muitas pessoas a necessitarem de uma cesta básica. Então esse é o apoio que nós temos, é o apoio que nós damos no social para que as pessoas possam também voltar a caminhar em breve com suas pernas. Porque ninguém quer viver a vida inteira, a pessoa digna mesmo, ela não quer viver a vida inteira, né, Cristiane, Jaque, de cesta básica de prefeitura. Ela quer naquele momento que seja algo paliativo, mas que logo volte à normalidade e ela possa seguir com suas próprias pernas.
Exatamente. Essa entrevista individualizada traz a importância do serviço, porque a gente vai conhecer de perto aquela família e a gente vai, inclusive, casar com outras estratégias da ação social. Por exemplo, o Acessuas Trabalho. Então, se a gente sabe que naquela família todos perderam a sua renda por empregos, a gente pode fazer conexão com o Cine, com as pessoas trabalho, com as vagas de emprego que a gente tem a ofertar para a população.
Tá certo. E um outro projeto que também marca a gestão é o Renda Básica, que inclusive estará com inscrições reabertas a partir de segunda-feira, não é mesmo, prefeito?
Já que esse projeto ele é muito bacana, né? O projeto Renda Básica. É um projeto de complementação de renda mensal para a família que está em condições de vulnerabilidade social. Hoje estima-se que cerca de 4 mil famílias na cidade de Araxá, elas se encontram infelizmente nessas condições. Os beneficiários eles recebem auxílio financeiro que será acreditado no cartão família. Esse benefício ele pode variar de R$ 140 a R$ 200, o que vai depender do número de dependentes, né? Cada caso é um caso. E é um valor muito significativo para essas famílias que estão passando por dificuldades. E o fato de ser um auxílio financeiro é bom porque dá mais liberdade para que a família pode decidir onde empregar esse dinheiro ou qual setor da economia doméstica que mais necessita nesse momento. Então, assim, a Prefeitura de Araxá, ela está fazendo a sua parte no social. Volto a dizer, tanto na questão do dinheiro, na questão da finança ou na cesta básica, é simplesmente para desafogar as famílias que estão passando por dificuldade nesse momento.
E Cris, quem pode participar desse programa do Renda Básica? Quando que esse benefício começa a ser pago pelo município?
Esse programa, ele tem alguns critérios específicos. Inicialmente, a família deve residir no município há mais de 5 anos ou mais, no caso. Ter uma renda familiar per capita de até 20% do salário mínimo. Os filhos de 6 a 15 anos, os dependentes, né? Eles devem estar matriculados na escola e com frequência comprovada. O cartão de vacina dos filhos menores de 7 anos deve estar em dia. E é importante ressaltar, mais uma vez, o que o prefeito já disse, é que essas famílias, elas serão acompanhadas. Então, elas têm o compromisso de aderirem a todas as estratégias que a ação social vai propor para a emancipação e promoção dessas famílias. Nós estamos agora no processo licitatório da instituição financeira que vai fazer a gestão dos cartões. Então, acreditamos que no final de agosto, início de setembro, as famílias já estejam recebendo em casa os seus cartões, já com o primeiro mês creditado.
Agora tem um outro projeto da ação social que beneficia diretamente os jovens, né, que é o Viva a Vida, né, prefeito?
Esse projeto, eu acredito muito nele, porque ele trabalha diretamente com crianças de 6 a 17 anos, através, seja ela da dança, do tênis, da natação, e que eu sempre digo, se você pode mudar o futuro, comece agora. Criança é o nosso futuro, então não é gasto, é investimento. Se de repente não sair dali, né, Cristiane, um grande esportista, com certeza vai sair um grande homem.
Um professor.
Porque a nossa meta é essa, tirar as crianças das ruas, que elas possam estar envolvidas em esportes, atividades, seja ele qual for. A prefeitura dá esse suporte. O legal de tudo é a gente ver o brilho nos olhos das crianças. Eu fiquei muito feliz quando eu estive lá na última quarta-feira, no lançamento desse projeto, e poder estar junto com as crianças. Muito bacana. Vão poder jogar tênis, fazer natação, né, Cristiane? Jogar bola e depois tem um lanche bacana também, um lanchinho caprichado para a turma.
Cristiane, agora, onde serão realizadas essas atividades e como serão selecionados adolescentes que estarão participando?
No primeiro momento, esse projeto está com 80 vagas. Devido ao período da pandemia, a gente teve que reduzir um pouco. Mas ele tem capacidade de atendimento de 200 crianças. Então, a gente acredita que muito em breve, passado esse momento de pandemia, a gente possa preencher todas essas vagas. Esses alunos que vão participar desse projeto, eles foram cadastrados da escola Aziz J. Shire e do CRAS Abolição, que são duas áreas bem vulneráveis, que apresentam um número alto de crianças que necessitam dessa atenção. O projeto acontece lá no OTC, um espaço super privilegiado, né, que num passado foi considerado um espaço de elite, e agora a gente traz a população que necessita de atenção para esse espaço privilegiado de Araxá.
E sobre o projeto Mãos à Obra, é um projeto lançado pela Prefeitura de Araxá nessa semana e visa ajudar as famílias carentes que precisam de ajuda para reformas básicas e de recuperação de moradias, não é mesmo, prefeito?
Já que esse projeto, ele é muito bacana e me anima muito, é um projeto que vai dar alternativa para atender o déficit habitacional, né, que nós temos há alguns anos em Araxá. Não é que nós vamos dar a casa, não, nós vamos poder proporcionar materiais de construção para famílias realmente carentes. Famílias que ainda estão lá na sua casa ou no seu barraco, mas que ainda por um motivo ou outro, principalmente da pandemia, não conseguiu terminar, por exemplo, um reboco, uma pintura, enfim. O programa Mãos à Obra vem justamente para suprir tudo isso. Ele viabiliza com que essas famílias carentes possam ter um lar digno para morar, com mais segurança. E eu fico muito feliz em saber que é uma demanda antiga da população de Araxá que está também como prioridade no nosso governo. Então, o Mãos à Obra é um projeto que vem ajudar quem realmente precisa terminar a sua casinha.
Cristiano, gostaria que você também falasse da importância desse programa.
Esse programa nos deixa muito feliz. Ele vai contemplar até 300 famílias com esse material de construção, famílias que tenham na sua composição total do seu núcleo familiar renda de até 2 salários mínimos. E é importante ressaltar que as famílias que vão requerer esse benefício, elas vão se comprometer com a mão de obra e as ferramentas para a sua reforma.
E além disso, há ainda diversas parcerias da Prefeitura com entidades assistenciais do município, através do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também do Idoso, não é mesmo, Cris?
Exatamente. E aqui eu quero acrescentar também o Conselho Municipal de Assistência Social, numa iniciativa inédita no município de Araxá. O prefeito Robson entendeu a necessidade de projetos voltados para aquela população que não é criança e nem idosa. Então, a faixa de 18 a 59 anos ficava sem estratégias efetivas da ação social através dos conselhos. E nessa iniciativa, ele liberou um recurso de R$2 milhões para o Conselho de Assistência e o edital já está em fase de análise de projetos apresentados. Tanto projetos de instituições, de organizações da sociedade, civil, quanto projeto governamental. Então, é um momento muito feliz do terceiro setor, porque pode complementar ações para essa faixa de idade que ficava sem atenção. E a gente está dando atenção especial para jovens, inserção de jovens no mercado de trabalho e emancipação feminina, aquelas mulheres que são vítimas de violência, têm que sair desse ciclo de violência, precisam se emancipar. Então, isso é muito importante. E os projetos da criança, da adolescência e do idoso já é uma constante no município. A gente tem uma parceria importante com a empresa que faz uma doação robusta todos os anos, né? E a gente espera que isso continue, porque essa doação da empresa, essa dedução de dividendos que vai para os conselhos, para os fundos especiais, ela se transforma em ações e estratégias importantes para a criança e para o idoso no município de Araxá.
E vamos agora às perguntas recebidas pela população. Você, ouvinte, faz a sua pergunta. Pergunta da Maria Araújo, ela quer saber qual a previsão de vacinação do público de 35 anos em Araxá.
Oi, Maria Araújo, tudo bem? Olha, de acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde, em agosto deve ser vacinada a população da faixa etária entre 25 e 39 anos. É preciso esclarecer que as vacinas são enviadas pelo Estado, que por sua vez recebe do Ministério da Saúde do Governo Federal, ou seja, o andamento da vacinação depende da quantidade de doses enviadas. É claro que a nossa equipe de Secretaria de Saúde tem um controle rigoroso no estoque de vacinas para que não falte a segunda dose quando chegar a hora certa, né, de se aplicar. Então, como eu disse, se o governo do Estado cumprir com esse cronograma divulgado, em julho a gente finaliza a vacinação da faixa etária dos 40 anos. Em agosto, entre 25 e 39 anos. Em setembro, 18 e 25 anos.
William Lima quer saber quais serão as ações da prefeitura em relação às áreas invadidas que têm crescido na cidade. Cris?
Então, nós estamos, desde janeiro, fazendo o mapeamento de todas essas áreas. E vamos atacar, digamos assim, no bom sentido, aquelas áreas que estão em risco. No caso, a área ali do entorno do Córrego Grande, na Rua Pará. Vai ser a primeira área com uma atenção específica daquela população que realmente está numa condição insalubre de sobrevivência.
A Carol Paiva pergunta sobre os projetos para doação de terrenos e construção de casa própria. O município tem planejado algo nesse sentido?
Oi, Carol Paiva, bom dia. Nós temos um projeto de um plano habitacional popular, mas esse projeto ele é de médio e longo prazo. E nós dependemos muito para a execução desse projeto, né, Cristiane? Que venha também um recurso, uma ajuda do governo federal. Senão nós estamos de mão atadas, mas nós temos sim esse plano, esse projeto desse plano habitacional popular para contemplar as pessoas que realmente precisam.
Exatamente, prefeito. E a gente já está caminhando nesse sentido com a reativação do Comoab, o Conselho Municipal de Habitação. Já no primeiro semestre nós tivemos a reativação deste conselho, que já está trabalhando no Plano Municipal de Habitação, que é uma documentação exigida, inclusive, pelo governo federal, para que a gente tenha algum projeto habitacional aprovado. Então, a gente já tem contato estreito com a Caixa Econômica, que é o principal ente financeiro que financia esses conjuntos habitacionais. A gente já está estreitando esses laços, essa comunicação, para assim que o governo federal dar o aval e a liberação de recursos, a gente esteja apto a concorrer a esse recurso.
Olha só, e se você quer enviar a sua pergunta aqui para o nosso programa, é só ficar atento ao nosso Instagram, que toda terça-feira nós abrimos uma caixinha de perguntas para a população participar. Nosso programa de hoje fica por aqui. Obrigada, prefeito Robson Magela, secretária Cristiane.
Muito obrigada pela honra de estar aqui com vocês.
E acompanhe diariamente as notícias da Prefeitura Municipal de Araxá no site www.araxá.mg.gov.br.
Acompanhe também no Facebook e Instagram, @ Prefeitura de Araxá. O nosso Twitter é o @ Prefeitura Araxá. Na próxima semana, nesse mesmo horário, voltamos com mais notícias e café com o prefeito Robson Magela. Tchau, até mais!